News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. A apneia do sono pode desempenhar um papel no risco de doenças cardiovasculares. Fatores de risco cardiovascular em sobreviventes de câncer infantil são subtratados. Exposição aos PFAS foi associada ao aumento do risco de hipertensão. Tatuagens temporárias de grafeno podem monitorar continuamente a pressão arterial. Molécula supressora de apetite produzida após o exercício pode ajudar a perder peso. Intervenção alimentar precoce pode prevenir a alergia alimentar em crianças pequenas. Passar tempo com cães de terapia ajuda a diminuir os níveis de estresse das crianças. Estudo destaca a importância da triagem vestibular em bebês com perda auditiva neurosensorial. A apneia do sono pode desempenhar um papel no risco de doenças cardiovasculares. Em uma nova pesquisa apresentada na reunião anual da Associated Professional Sleep Societies, ASLEEP 2022, os pesquisadores fornecem uma visão geral do impacto da apneia obstrutiva do sono e da sonolência diurna no aumento do risco de doença cardiovascular aterosclerótica, sugerindo que a apneia do sono pode prever um risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos maiores futuros. Foi encontrada maior prevalência de aterosclerose subclínica em pacientes com apneia obstrutiva do sono, 31,3%, em comparação com aqueles sem apneia do sono, 19%. Em análises longitudinais, foi encontrada uma associação significativa entre apneia obstrutiva do sono e incidência de aterosclerose subclínica entre aqueles que relataram sonolência diurna excessiva após ajuste para covariáveis. O estudo concluiu que a apneia obstrutiva do sono, particularmente com sonolência diurna excessiva, prediz a incidência e progressão da aterosclerose subclínica, um marcador validado de eventos cardiovasculares futuros. Fatores de risco cardiovascular em sobreviventes de câncer infantil são muitas vezes subdiagnosticados e subtratados. Uma nova pesquisa do Childhood Cancer Survivor Study sugere que os sobreviventes de câncer na infância são prováveis de ter comorbidades cardiovasculares não reconhecidas ou subtratadas. Os resultados do estudo, publicado no Journal of the American Heart Association, que incluiu dados de quase 1.600 pacientes com câncer infantil que sobreviveram pelo menos 5 anos de 9 regiões dos Estados Unidos, indicam que os sobreviventes tiveram 1,8 vezes mais chances de serem subtratados para fatores de risco cardiovascular, como hipertensão e dislipidemia, sendo os fatores de risco mais comumente subdiagnosticados e subtratados entre esses pacientes. O estudo concluiu que uma maior conscientização entre os prestadores de cuidados primários e cardiologistas, combinada com a melhoria da autoeficácia entre os sobreviventes, pode mitigar o risco de fatores de risco de doença cardiovascular subdiagnosticados e subtratados entre os sobreviventes adultos de câncer infantil. Exposição aos PFAS, os chamados produtos químicos eternos, foi associada ao aumento do risco de hipertensão. Pesquisas recentes já haviam estabelecido uma ligação entre a exposição a substâncias per- e polifluoroalquil, os PFAS, ou produtos químicos eternos, e aumento do risco de distúrbios endócrinos. Agora, um novo estudo publicado na revista Hypertension sugere que a exposição a esses produtos químicos pode aumentar o risco de hipertensão incidente em mulheres. Os resultados indicaram que mulheres no tercil mais alto das concentrações séricas basais de sulfonato de perfluorooctano, ácido perfluorooctanoico e ácido acético N-etil perfluorooctano sulfonamida apresentaram riscos 42%, 47% e 42% maiores, respectivamente, de desenvolver hipertensão, em comparação com as mulheres nos tercis mais baixos desses PFAS. Na análise de mistura, as mulheres no tercio mais alto das concentrações gerais de PFAS tiveram um risco 71% maior em comparação com aquelas no tercio mais baixo. O estudo concluiu que vários PFAS mostraram associações positivas com hipertensão incidente em mulheres. Esses achados sugerem que os PFAS podem ser um fator contribuinte subestimado para o risco de doença cardiovascular das mulheres. Tatuagens temporárias de grafeno podem monitorar continuamente a pressão arterial. Uma tatuagem temporária de grafeno que monitora a pressão arterial recebeu a classificação de precisão mais alta possível para tal dispositivo de monitoramento. O estudo descrevendo o desenvolvimento e resultados do dispositivo foi publicado na revista Nature Nanotechnology. A tatuagem consiste em 12 tiras de grafeno quase invisíveis colocadas em duas fileiras ao longo das duas artérias principais do antebraço. As tiras mais externas de cada fileira enviam pequenos sinais elétricos profundamente no braço e as tiras internas podem detectar a resposta e como ela muda, o que pode ser convertido em uma medida do fluxo sanguíneo. As tatuagens foram testadas em 6 pessoas e descobriu-se que elas funcionavam bem durante horas de trabalho e caminhada. Também funcionavam quando os participantes faziam flexões ou mergulhavam os braços em um balde de água gelada por 1 minuto, e funcionavam à noite sem atrapalhar o sono. As tatuagens eletrônicas de grafeno são usadas para monitorar a pressão arterial por mais de 300 minutos, um período 10 vezes maior do que o relatado em estudos anteriores. Molécula supressora de apetite produzida após o exercício ajuda camundongos obesos a perder peso. Uma forma alterada de um aminoácido que é produzida em humanos e camundongos após o exercício pode ser usada para ajudar camundongos obesos a perder peso, suprimindo o apetite. As descobertas, publicadas em um estudo na revista Nature, podem eventualmente levar a uma nova forma de medicamento para o tratamento da obesidade. Até agora, o papel biológico da molécula LACFE, que é produzida quando o aminoácido fenilalanina reage com outra molécula chamada lactato, não era claro. No estudo, os pesquisadores encontraram evidências de que o LACFE reduz o apetite de camundongos após o exercício. Ao injetar a molécula em camundongos obesos, eles consumiram metade da comida em relação aos camundongos de controle. Por outro lado, a ablação genética da biossíntese de LACFE em camundongos aumenta a ingestão de alimentos e a obesidade após o treinamento físico. Os grandes aumentos induzíveis por atividade na circulação de LACFE também são observados em humanos, estabelecendo esse metabólito como um efetor molecular associado à atividade física em várias modalidades de atividade. Esses dados definem um metabólito conservado induzido pelo exercício que controla a ingestão de alimentos e influencia o balanço energético sistêmico. Intervenção alimentar precoce pode prevenir a alergia alimentar em crianças pequenas. A prevenção primária da alergia alimentar pela introdução precoce de alimentos alergênicos parece promissora. Neste estudo, publicado no The Lancet, o objetivo foi determinar se a introdução alimentar precoce ou a aplicação regular de emolientes cutâneos em lactentes de uma população geral reduz o risco de alergia alimentar. O grupo de intervenção alimentar recebeu alimentação complementar precoce de amendoim, leite de vaca, trigo e ovo a partir dos 3 meses de idade. A alergia alimentar foi diagnosticada em 2,3% dos bebês no grupo sem intervenção, 3% dos bebês no grupo de intervenção cutânea, 0,9% dos bebês no grupo de intervenção alimentar e 1,2% dos bebês no grupo de intervenção combinada. Não foram observados eventos adversos graves. O estudo concluiu que a exposição a alimentos alergênicos a partir dos 3 meses de idade reduziu a alergia alimentar aos 36 meses em uma população geral. Esses resultados suportam que a introdução precoce de alimentos alergênicos comuns é uma estratégia segura e eficaz para prevenir a alergia alimentar. Passar tempo com cães de terapia pode ajudar a diminuir os níveis de estresse das crianças. As intervenções assistidas por animais mostraram efeitos benéficos na saúde e no bem-estar. No entanto, falta um conhecimento robusto sobre a mediação do estresse em crianças. Agora, um estudo publicado na revista PLOS ONE abordou como os cães podem ser curativos para as crianças. Descobriu-se que sessões 2 vezes por semana com um cão e seu treinador reduziram significativamente os níveis de cortisol das crianças, o hormônio do estresse, que foi medido através de amostras de saliva. A intervenção pareceu ser mais eficaz do que sessões de relaxamento guiadas. Os benefícios foram observados tanto para crianças neurotípicas quanto para aquelas com necessidades educacionais especiais. Essas descobertas fornecem evidências cruciais de que as intervenções com cães podem atenuar com sucesso os níveis de estresse em crianças em idade escolar, com implicações importantes para a implementação, aprendizado e bem-estar de intervenções assistidas por animais. Estudo destaca a importância da triagem vestibular em bebês com perda auditiva neurosensorial. Embora os déficits vestibulares sejam mais prevalentes em crianças com deficiência auditiva e possam afetar seu desenvolvimento em vários níveis, a avaliação vestibular pediátrica ainda é incomum na prática clínica. Como a detecção precoce pode permitir uma intervenção oportuna, este projeto pioneiro implementou um teste básico de triagem vestibular para cada criança de 6 meses de idade com deficiência auditiva em Flandres, na Bélgica. Este estudo, publicado na revista Pediatrics, teve como objetivo relatar os resultados da triagem vestibular em um período de 3 anos e definir os fatores de risco mais importantes para os resultados anormais da triagem vestibular. No geral, resultados anormais da triagem vestibular foram encontrados em 13,8% dos bebês. Os resultados da triagem vestibular em bebês com perda auditiva neurosensorial indicam o maior risco de déficits vestibulares na perda auditiva severa a profunda e em certas etiologias subjacentes da perda auditiva, como meningite, síndromes, infecção congênita por citomegalovírus e anomalias cócleo-vestibulares. Você ouviu mais um podcast NewsMed BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.